やわれ。
Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está me ouvindo agora, meu nome é Vitor Augusto, professor de Geografia e Atualidades, e nos próximos 30 minutos eu te garanto que você irá entender muito mais sobre o que orbita o entorno do assassinato de um candidato à presidência no Equador. E se você leu a descrição do episódio de hoje, pode estar se perguntando: quem era o Fernando Vila Vicêncio, o que queriam os responsáveis por sua morte e qual a conjuntura política recente do Equador? Bom, a começar aqui pelo personagem central desse episódio de hoje, o Fernando Vila Vicêncio. Ele nasceu no dia 11 de outubro de 1963, lá na província de Chimborazo, no centro-sul do Equador. Sobre o Chimborazo, vale lembrar que é um grande vulcão. Inclusive, aqui vai um grande salve ao meu querido amigo Percy Fernandes, o famoso Pedagel, nosso professor de Geografia Física lá da plataforma do terranegra.online. E eu, inclusive, tenho a perspectiva futura de um dia, quem sabe, ele me levar lá para a gente subir o Chimborazo. O cume do vulcão do Chimborazo está a quase 6.400 metros em relação ao centro da Terra. E isso faz com que o Chimborazo, aqui só um momento, curiosidades da geografia física, tá? Eu vou voltar, óbvio, para o tema central do nosso episódio de hoje. Mas o ponto mais distante do centro da Terra em relação até a nossa superfície é justamente o Chimborazo. É isso que faz muitos sites que envolvem curiosidades, né? O povo adora falar que o Chimborazo é a montanha mais alta do mundo e não é o Everest. É claro que eu vou falar sobre isso, bastante sobre isso, no episódio só sobre o formato da Terra. Mas fica aí essa curiosidade. O Chimborazo é mais distante em relação ao centro do nosso planeta, em relação ao Everest, e não é por pouco não, tá? Eu tô falando aí de 1.800 metros mais distante em relação ao Everest, por exemplo. Então, é realmente algo bem interessante para a gente abordar num episódio só sobre isso que eu vou trabalhar mais para frente. Voltando aqui ao nosso personagem principal, Fernando Vila Vicêncio, ele foi líder sindical que trabalhou na Federação dos Trabalhadores Petroleiros no final dos anos de 1990, da década de 1990, e ele acabou se transformando em deputado mais recentemente. Então, ele atuou nesse hiato aí como um jornalista investigativo e entrou para a vida política, para a vida pública, apenas agora, recentemente, em 2021. E enquanto deputado, a principal bandeira levantada por ele era a luta contra a corrupção. E ele era uma das pessoas que, de forma mais veemente, definia o Equador como um narco-estado. Eu separei um bloco aqui do Geografia em Meia Hora só para trabalhar o porquê que o Equador deveria ser chamado de narco-estado efetivamente. E, em cima disso, a ideia central do Fernando Vila Vicêncio era restaurar a segurança com as forças armadas e a polícia nas ruas para combater o que ele chamava de máfia política do país, mas compunha, basicamente, no Congresso, a Frente Parlamentar Anticorrupção e apresentou uma série de investigações sobre corrupção no setor petroleiro. E debaixo do guarda-chuva, né, dessa gestão do Fernando Vila Vicêncio, ficou muito famoso o caso que foi explicitado por ele, foi escancarado por ele, conhecido como Petrochina. Por isso que tem muita gente que entende o Fernando Vila Vicêncio no Equador como se fosse um lavajatista equatoriano, tá? É lógico que existem mil ressalvas a fazer sobre isso e eu ainda vou abordar um pouco mais sobre essa situação daqui a pouquinho no nosso episódio, tá? Mas aqui no Brasil foi uma das buscas mais feitas no Google, se você observar pelo Google Trends, tá? Já que a gente vive no Brasil, né, sob um regime da marvelização e futebolização da política, e seja política nacional, seja política internacional, né? Então, todo mundo queria saber se o Fernando Vila Vicêncio é de esquerda ou de direita, porque o brasileiro trata a política internacional como se fosse a Marvel. Eu já falei sobre isso no episódio sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia, que eu cansei de ver brasileiro ficando pistola com a Rússia, colocando bandeirinha da Ucrânia e acreditando que o Putin é o Thanos e os Vingadores são representados pelo Volodymyr Zelensky. Pelo amor de santo Deus, né? E aqui também, nessa circunstância, a gente vê essa infantilização do debate brasileiro sobre esse tema, dado o que circulou nas redes sociais e o que circulou em canais do YouTube, enfim. A gente, infelizmente, tem um debate muito empobrecido sobre a questão da violência política na América Latina como um todo, em detrimento dessas torcidas organizadas que realmente acreditam que a gente tem que dividir o mundo inteiro entre direita e esquerda, né? Mas, dentro do espectro político, se a gente for observar de forma mais tranquila, com mais parcimônia o espectro político, se a gente observar a origem, o Fernando Villavicencio era profundamente conectado às raízes latino-americanas, até porque é oriundo de uma família muito pobre, sua carreira política se inicia em um movimento muito interessante chamado Pachacutic. E esse Pachacutic é um movimento que tem suas raízes como bases indígenas e se empenhou bastante no reconhecimento do Equador como uma nação plurinacional. E a criação do Pachacutic, que é esse movimento, tinha em vista a perspectiva de estabelecer uma plataforma política que reunisse os diversos movimentos sociais do país. Os eixos centrais eram a oposição ao neoliberalismo e a construção de uma alternativa nacional que possibilitasse uma forma diferente de desenvolvimento econômico, político, social, cultural, que fosse mais centrado no ser humano e na defesa da vida do que nessa ótica neoliberal de entender o mundo a partir apenas dos lucros de grandes multinacionais e que isso seria a grande baliza, portanto, do movimento Pachacutic. E nessa perspectiva, pensando por essa perspectiva, obviamente que ele está arraigado com o que a gente chama aqui no Brasil de esquerda. Mas, ao longo da sua trajetória como jornalista investigativo e, posteriormente, enquanto deputado, o Fernando Villavicencio caminhou bastante em direção aos movimentos de centro. Então, as suas ações enquanto político foram ações orientadas ao centro no espectro político que a gente entende aqui no Brasil. Ele pautou, inclusive, sua campanha política na luta contra a corrupção e, ao longo desse projeto todo de política, de estabelecimento de poder do Fernando Villavicencio que ele criou para si, ele criticava tanto Lula quanto Bolsonaro. Compartilhava textos em relação à corrupção na Petrobras e atacava bastante o Rafael Correia, que era um conhecido aliado do Lula, e também criticava muito, mas muito o Bolsonaro por um potencial genocídio durante a pandemia e também denunciava os escândalos de corrupção dos seus filhos, né, dos filhos do Jair Bolsonaro. Ele criticava bastante o Bolsonaro em relação às suas semelhanças com o Hugo Chávez. Em 2018, ele chegou a compartilhar uma reportagem da BBC que apontava as semelhanças entre o Brasil que elegeu o Bolsonaro e a Venezuela que escolheu o Hugo Chávez há 20 anos. As semelhanças entre o Hugo Chávez e o Bolsonaro que são absurdamente grandes e foram também compartilhadas pelo Fernando Villavicencio em dezembro de 2018, desse mesmo ano que ele faz essa correlação entre o Hugo Chávez e o Bolsonaro. Ele também compartilhou reportagens sobre investigações em relação ao Flávio Bolsonaro e o assessor, né, o Fabrício Queiroz. Inclusive, sobre isso é muito curioso, assim, só abrir um parênteses aqui, tá? Contar um caso para vocês. Eu tenho um grande amigo, professor de geografia, um baita professor de geografia, assim, eu fico encantado ao ver professores de geografia muito qualificados, assim, e ele é incrível, é o Bruno Queiroz. É, deu aula comigo no Bernoulli e também em outros lugares, em BH. Sensacional, professor, incrível, professor. E o apelido dele lá na faculdade, na UFMG, era Bruno Laranja. E aí, quando surgiu a questão aqui do Brasil, do laranja da família Bolsonaro sendo Queiroz, ficou muito curioso, né? Porque, pô, o Bruno Laranja era Queiroz também, então Laranja Queiroz, pô, que coincidência do caramba, né? Mas voltando aqui à nossa situação, a gente tem uma questão interessante do Fernando Villavicencio, é que ele foi uma das vozes mais proeminentes ao denunciar um escândalo do chamado Arroz Verde, que era um escândalo que levantava suspeitas sobre o financiamento da campanha do Rafael Correa em 2013, e ele foi entendido assim, dessa forma, portanto, como se fosse uma Lava Jato. E bem como a Lava Jato no Brasil, esse escândalo do Arroz Verde também enfrentou muitas críticas e muitas controvérsias em relação às táticas adotadas, às abordagens adotadas, às motivações desse escândalo do Arroz Verde. Enfim, eu não tenho conhecimento técnico suficiente para cravar, para bater o martelo, que as ações do escândalo do Arroz Verde foram tão sujas, foram tão espúrias quanto as ações da Lava Jato aqui no Brasil. Mas foram questionadas também lá no Equador. O Fernando Villavicencio acabou sendo condenado a 18 meses de prisão por difamação e críticas feitas ao presidente, ao Rafael Correa. Acabou fugindo para um território indígena no Equador mesmo. Então ele não foi procurar asilo político em outro país a priori, mas acabou tendo que buscar um asilo, um refúgio político lá no Peru. E logo depois que o Rafael Correa, tá, sai da presidência e, inclusive, passa a morar, né? O Rafael Correa saiu da presidência e, salvo engano, ele mora na Bélgica, porque senão ele seria preso. O Fernando Villavicencio volta ao país, tá? Então, visto por muitos como um retorno triunfal de uma pessoa que lutou contra o Rafael Correa, que era um jornalista investigativo, incrível, e visto por muitos outros também, apenas como um oportunista. E por que eu estou citando isso? A figura do Fernando Villavicencio, e isso acontece muito corriqueiramente quando um político ou quando alguém de grande expressão pública morre, essa pessoa começa o seu processo de sacralização pela mídia. Então, a gente consegue entender, e lendo, eu li, eu não estou de sacanagem, eu devo ter lido tranquilamente aí umas 40 reportagens, tudo que saiu do Fernando Villavicencio. E a imensa parcela dessas reportagens tratando o Fernando Villavicencio como uma pessoa sacra, uma pessoa cândida, né? Então, até, inclusive, a origem da palavra candidato vem daí. Eu aprendi isso com meu querido amigo Moisés Lima, professor de História. E a palavra candidato vem de Cândida, né? Que é aquela toga branca vestida para fazer como se fosse uma alegoria à pureza, à retidão, à clareza nos propósitos. Então, a pessoa é uma pessoa candidata, veste uma toga branca e se candidata a alguma coisa. Não à toa, candidíase também teria essa mesma origem, né? Então nós temos a candidíase, salvo engano, é causado por um fungo aí, o pessoal lá do Biologia em Meia Hora, a Mila, pode falar melhor, mas candidíase é causado por um fungo e gera aquele corrimento que é branco. E possivelmente, claro, nós temos a mesma origem etimológica aí. O pessoal do português em Meia Hora também pode falar mais sobre isso. Mas voltando aqui, nós temos, então, esse tipo de abordagem da mídia brasileira sobre ele, que é sempre muito sacra, né? Muito curioso. E fazendo agora, para a gente entender o que representa essa questão, vamos para um contexto político no Equador. Nesses últimos anos, parece que o Equador está vivendo um inferno astral bem pesado. E quando eu falo últimos anos, a gente pode até pensar nas últimas décadas, tá? Só fazendo um retrospecto bem breve para você aqui, nas últimas décadas, o Equador tem passado por uma situação bem conturbada na política, na economia, nas questões sociais. E um dos fatores que são muito importantes para a gente entender a conjuntura política do Equador foi o boom do petróleo. Então, no início dos anos 2000, o Equador passava por um momento muito grande de instabilidade política, econômica. Depois, desde daquelas transformações grandes do neoliberalismo da década de 90, o Equador estava em uma crise financeira muito significativa. E foi nesse contexto que, no ano de 2007, o Rafael Correa ascende ao poder, com uma agenda bem mais progressista, uma abordagem nacionalista em relação aos recursos nacionais, e isso inclui o petróleo. O boom do petróleo no Equador e no mundo também, né, vem lá de 2005 a 2010 e injetou muito dinheiro na economia equatoriana. E o Rafael Correa acabou pegando, surfando um pouco dessa onda do boom do petróleo, com os altos preços no mercado internacional, que acabaram permitindo com que o governo financiasse programas e investimentos em infraestrutura. Só que essa dependência excessiva da commodity também traz muitos desafios. Eu quero trazer alguém da economia aqui para fazer um podcast comigo sobre a chamada doença holandesa, que talvez não seja o caso do Equador, mas eu vou falar bastante da doença holandesa em relação ao Brasil. A gente vai trabalhar bastante com isso, em relação ao pré-sal. Mas voltando, essa dependência, como eu disse, do petróleo em relação da economia equatoriana em relação ao petróleo, faz com que o petróleo seja um calcanhar de Aquiles da economia equatoriana, né? Porque a economia equatoriana se torna altamente vulnerável à volatilidade dos preços globais do petróleo. E essa é uma das críticas mais fortes realizadas pela oposição em relação ao governo do Rafael Correa. Não apenas por ele não diversificar a economia, né, que era extremamente dependente em relação ao petróleo, mas não preparar o país efetivamente para um cenário pós-boom do petróleo, pós-boom das commodities. E uma outra preocupação que se reflete, inclusive, até os dias atuais, né, já que vai ter um plebiscito agora que vai passar para a população sobre a questão ambiental e a exploração de petróleo na Amazônia Equatoriana, mas essa também foi uma variável questionada durante o governo Rafael Correa, que eram preocupações ambientais e sociais, especialmente nas comunidades indígenas, que eram afetadas pelo desenvolvimento de campos petrolíferos. O governo do Rafael Correa também foi marcado por muitas tensões políticas e alegações de autoritarismo. Enquanto ele era popular demais entre alguns setores da população, vários outros setores acusavam Rafael Correa de restringir liberdade de imprensa, de perseguir opositores políticos, de concentrar muito poder em suas mãos. E o presidente, inclusive, aprovou uma lei de comunicação em 2013 que é acusada pela mídia de cercear a liberdade de expressão e, consequentemente, nós temos um momento bastante conturbado no Equador também, nas últimas décadas, como eu disse, só para a gente entender. Logo depois que nós tivemos a saída do Rafael Correa, o país passou por momentos de mais agitação ainda, porque o Rafael Correa foi substituído pelo Lenin Moreno. Só que o Lenin Moreno, que apesar de ser aparentemente um apoiador do Rafael Correa e, portanto, do que a gente chama aqui do espectro político de esquerda, acabou fazendo uma guinada à direita e se transformando em uma persona não grata para o Rafael Correa. Então nós tivemos até um game changer, é como se fosse, como se o Geraldo Alckmin, por exemplo, fosse eleito agora presidente da República e ele abdicasse de todas as posturas progressistas adotadas pelo governo Lula. Enfim, seria algo muito parecido com isso, salvas as guardadas as devidas proporções, tá? Mas o fato é que o Lenin Moreno, após a saída do Lenin Moreno, nós tivemos como presidente do Equador o banqueiro Guilherme Lasso, e agora sim nós estamos nos aproximando dos momentos mais atuais, né, dada a gravação desse podcast. E o Guilherme Lasso, o atual presidente do Equador, dissolveu a Assembleia Parlamentar e convocou novas eleições. Lá no Equador existe um dispositivo constitucional a partir do decreto 74, um decreto executivo 74, que se chama morte cruzada. A ideia e a justificativa para isso, para que você possa destituir, dissolver a Assembleia Parlamentar, para lançar mão, né, da chamada morte cruzada, foi de que o país vive uma profunda comoção nacional e uma crise política acentuada. Já tem mais de um ano que uma crise social no Equador avança muito em relação à violência política, à violência urbana, que é gigantesca no país. E essa justificativa do Lasso, essa profunda comoção, é bastante questionável, porque ele usa isso, então, como argumento para usar, para se valer da morte cruzada, correto? E acabar com o Congresso, acabar com a Assembleia Parlamentar. E aí surge a questão, por quê? Durante o seu governo, em outros momentos, que não em maio de 2023, nós tivemos uma tensão social gigantesca, como um levante indígena e popular de junho de 2022, como massacres em presídios também no ano passado, no ano de 2022. E muita gente acusa o Lasso de que essa utilização da morte cruzada, na verdade, então, a verdadeira comoção não seriam os problemas sociais. A verdadeira comoção nacional seria o processo de impeachment que foi aberto contra ele. Então, a ideia é que ele tem três processos de impeachment. Um já foi aberto pela suspeita de peculato, tá? Lembrando que peculato é quando um funcionário público se apropria ou desvia em favor próprio dinheiro, valor ou qualquer outro bem, e que ele tenha feito isso só por causa do cargo que ele ocupa. Mas o Lasso também é suspeito de coordenar uma rede de corrupção com bastante fatos obscuros, inclusive. Tem algumas denúncias que envolvem, inclusive, o assassinato de um camarada chamado Rubens Terres, que estava envolvido até a tampa com organizações criminosas, e ele era amigo do cunhado do Guilherme Lasso, que é o Danilo Carreira. Enfim, existem lados obscuros em relação ao Guilherme Lasso que faz com que essas suspeitas dele utilizar a morte cruzada não sejam suspeitas à toa. O fato é que, a partir do momento que o Congresso é dissolvido, o Lasso pode governar por 6 meses até que um novo presidente tome posse. E é interessante que, primeiro ponto, o novo presidente que tomar posse, ele não vai cumprir todos os anos, ele vai encerrar o mandato que atualmente é vigente. Então, portanto, ele ficaria até 2025, não só ele, como todos os outros, né? Como todos os novos eleitos, ficarão até 2025 nos cargos. Mas voltando agora sim, dado o contexto todo, a gente pode chegar no assassinato propriamente dito do Fernando e o que tá ao entorno disso. Tá? No sábado, 5 de agosto, ele disse, o Fernando, né, falou que sofreu uma ameaça de morte por um tal de Fito, que é um dos chefes do cartel, do grupo criminoso lá do cartel de Sinaloa. Lembrando, o cartel de Sinaloa é um dos cartéis mais poderosos do planeta Terra, cartel mexicano, tá bom? E aí ele falou assim, olha, eu não vou usar colete à prova de bala. E essa dinâmica me lembra muito bem o Yitzhak Rabin em Israel em 1995. A morte dele também teve essa variável, porque apesar do Yitzhak Rabin estar sofrendo ameaças, o Rabin se recusou a usar colete à prova de balas e acabou sendo assassinado também. Mas voltando ao Lasso, porque depois eu faço um episódio sobre a década de 90 em Israel, que foi uma década muito importante para a região de Israel e Palestina, né? Então tem que falar sobre isso. E voltando agora para o Equador, a morte do Fernando Villavicencio ocorreu há 10 dias das eleições presidenciais, que foram antecipadas, né? Como eu disse, por causa do dispositivo da morte cruzada. E ele foi morto a tiros depois de encerrar um evento de campanha em Quito mesmo, na capital. E isso aconteceu depois de diversas denúncias e a sua equipe, né, a equipe da sua campanha, informou à imprensa que ele continuaria viajando pelo país inteiro sem se preocupar, independente dessas ameaças dos grupos criminosos, ele continuaria viajando pelo país todo. O presidente, o Guilherme Lasso, acabou declarando o estado de emergência por 60 dias. O Fernando Villavicencio aparecia como nas pesquisas de intenção de voto. Claro que cada pesquisa indica alguma coisa diferente, né? Mas ele sempre estava ou em terceiro ou quinto, varia bastante. Nas pesquisas O que se tem quase que de forma uníssona é que a Luísa Gonzalez, que é apoiada pelo ex-presidente, pelo Rafael Correa, está numa liderança isolada, tranquila, com 29% do apoio do eleitorado. E só para você ter noção da diferença, o Vila Vicêncio aparecia com cerca de 7, 7,5%. Tá? Então, nós tínhamos uma distância bem significativa em relação à candidata apoiada pelo Rafael Correa. Mas, afinal de contas, Vitinho, quem matou o Fernando Vila Vicêncio? Primeiro surgiu a notícia de que a facção criminosa Los Lobos reivindicou a autoria do assassinato do Vila Vicêncio. Os Los Lobos são um grupo que atua no tráfico de drogas, principalmente de cocaína, e eles têm uma proximidade grande com o cartel mexicano, e aí não é o cartel de Sinaloa. Porque o cartel de Sinaloa tem proximidade grande no Equador com um outro grupo criminoso, que são os Los Coneros. Já os Los Lobos, que em tese foram os responsáveis pelo assassinato, estão conectados ao cartel Jalisco Nova Geração. O Jalisco Nova Geração, gente, é de se chocar o nível de preparo em relação ao potencial bélico que os caras têm. Eles parecem um exército mesmo. É muito, mas muito chocante. E aí, Los Lobos do Equador possui conexão com o cartel Jalisco Nova Geração e também com grupos criminosos lá da Europa Oriental, principalmente a máfia albanesa. Gente, a máfia albanesa é muito forte na América Latina, principalmente de acordo com os especialistas em tráfico de drogas, em criminalidade, que estudam bastante o crime na América Latina, principalmente pela sua habilidade de lavar dinheiro, que eles teriam uma habilidade maior do que os grupos criminosos latino-americanos. Então, a máfia albanesa atua não apenas no Equador, como na América Latina toda, inclusive no México, tá? Só para você ter noção, pegando um caso, pra você ver que realmente o dinheiro precisa ser lavado. Se a droga sai, por exemplo, do norte do Peru, vamos supor que a droga é produzida no Peru, no interior do Peru, ela sai custando cerca de $500, ok? O quilo. Quando ela chega a Lima, só por chegar na capital, ela já custa $1,300. Quando ela chega no porto, vamos pegar um porto europeu, né? Porto de Roterdã, o porto da Holanda, um porto italiano, tá? E aí ela já atinge o preço de $40,000 o quilo. Tá? Por isso, os albaneses têm um controle compartilhado de diversos portos na Europa, como portos italianos, por exemplo, e por isso que a Albânia é tão importante nesse sentido. A Albânia é historicamente um corredor comercial também entre Ásia e Europa. E quando ocorreu o colapso da União Soviética, tá, a Albânia acabou sofrendo uma revitalização do crime organizado e passaram efetivamente a protagonizar na Europa tráfico ilegal de heroína, cocaína, cigarro, pessoas, enfim, a máfia albanesa é bruta mesmo. E aí, voltando aqui aos Los Lobos, isso, um vídeo cheio de pessoas encapuzadas falando que eles foram responsáveis surgiu na quinta de manhã. Já na quinta noite, rolou um outro vídeo, que é um vídeo aí de pessoas sem capuz, usando camisas brancas, também é simbólico, né, gente? Olha a semiótica aí. Então, cheio de camisas brancas e falando que não foram os Los Lobos. Falando que, ó, olha, nós estamos sem capuz, nós somos os responsáveis pelos Los Lobos e o recado deles era o seguinte: olha, investiguem e encontrem os verdadeiros culpados. Não se deixem enganar por pessoas que fazem vídeo cobrindo a cara e que não assumem responsabilidade pelos seus atos. E aí, logo depois, entra o ministro do interior, o Juan Zapata, falando que os suspeitos de matar o Fernando Vila Vicêncio são da Colômbia e não do Equador. Então, aparentemente, Los Lobos não são os responsáveis pela morte do Fernando Vila Vicêncio. E aí, só pra gente encerrar, gente, o Equador é um narco-estado. Tá? Apesar de ter um momento muito conturbado, como eu disse, nas últimas décadas, aí, desde a década de 90, basicamente década de 80 e 90 toda extremamente conturbada, lembrando que a redemocratização do Equador ocorreu só depois de 79, né? A ditadura militar no Equador veio de 72 até 1979, O Equador, no século XX, não era conhecido como um país voltado ao narcotráfico, voltado a ser rotulado como um narco-estado, tá? Só que, ao longo das últimas décadas, o tráfico de drogas começou a ganhar corpo no Equador. E só para a gente ter uma noção do que virou o Equador, principalmente nos últimos 10 anos, em 2017, a taxa de homicídios no Equador era de 5,6 por 100 mil habitantes. Era uma das mais baixas da América Latina. Só que esse índice começou a disparar recentemente. Olha só, 2017 era de 5,6 por 100 mil habitantes. Ele chegou a 25,5 por 100 mil habitantes em 2022. Sendo que, de acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, a violência é epidêmica quando a região passa de 10 homicídios para cada 100 mil habitantes. A violência chegou a estourar em algumas regiões do Equador, passando de 50 assassinatos por 100 mil habitantes. É bizarro. E essa elevação das taxas de mortalidade acompanhou a transformação do Equador numa rota de exportação de cocaína vinda da Colômbia e do Peru. Então, ou seja, a partir do momento que o Equador se transforma numa rota primordial para a droga latino-americana, a violência começa a subir e a participação, evidentemente, dos grupos criminosos aumenta, e muito. Por isso que é justificável, sim, tratar o Equador como um narco-estado, tá? Mas só para a gente relembrar a violência política na América Latina, eu vou trazer um episódio que aconteceu na disputa eleitoral do México em 2018 para ilustrar o último bloco desse episódio de hoje, que a gente já passou dos 31 minutos agora, eu até assustei. Eu juro que eu achei que eu ia falar mais sobre a América Latina do que sobre o Equador e acabei desembolando mais sobre o Equador do que sobre a América Latina. Mas olha só, em 2018 no México, desde o início da campanha eleitoral, então olha só, 63 pessoas foram assassinadas. Eu estou falando de candidato a prefeitos e vereadores assassinados. A média era de um candidato assassinado a cada 4 dias. Tá? Então, a violência política na América Latina é absurdamente grande. Eu não esqueço quando a gente voltou da Ilha de Marajó, a gente fez uma expedição para a Ilha de Marajó, e a gente viu uma notícia de jornal falando assim, no jornal, estava passando na televisão lá no barco, na volta, e a notícia era, o prefeito de Tucuruí foi assassinado nessa madrugada. Eu falei, puta que pariu. Aí a jornalista continuou, é o terceiro prefeito assassinado em um ano e meio na região. Eu falei, nu, tá de sacanagem. A violência política na América Latina é assombrosa, gente, é assustadora. Fazendo um sobrevoo, né, sobre essa instabilidade, sobre essa violência, a gente pode lembrar dos atentados que, por exemplo, em 2018, o Jair Bolsonaro no Brasil sofreu, o Nicolás Maduro também em 2018 sofreu na Venezuela, a Cristina Kirchner na Argentina em 2022, o Luiz Arce da Bolívia, Ivan Duque da Colômbia. Nós tivemos também o assassinato do Jovenel Moise no Haiti, a morte também de um candidato presidencial já na década de 90, que era o Donaldo Colosio, que era um candidato à presidência no México. Então, na década de 1990 também, em 99, no Paraguai, o Luiz Maria Argana foi executado, era o vice-presidente. E isso eu só falei de presidente e vice, porque a gente tem os casos, óbvio, de diversos outros personagens da política, como, por exemplo, a própria Marielle e diversos outros políticos que foram assassinados. E aí eu até fiz no Instagram um vídeo, um Reels sobre isso e perguntei no final por que a galera achava que a América Latina é tão violenta em relação à política, né? E aí muitas pessoas falaram assim, cara, eu achei muito legal as participações, o público do Instagram é muito qualificado mesmo, é muito legal. Rolou uma resposta falando sobre radicalização política e polaridade acirrada, discurso de ódio. É claro que isso inflama, tá? Isso inflama demais, gente. A ascensão de grupo extremista, que são grupos orientados por fake news, inflama muito. Além disso, o fato da América Latina estar na periferia do capitalismo e acabar sofrendo muitas intervenções do centro capitalista também influencia. Tá? O meu querido amigo Morangão, que estava lendo Veias Abertas da América Latina, pirou com isso, claro, né? Então, ele até respondeu assim, achei belíssima resposta. Nas veias abertas da América Latina tem fogo cruzado queimando nas esquinas. Essa é a moral da história. Se você não leu, gente, leia Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano, que é uma obra-prima. Na verdade, é uma obra primordial para todos nós que somos latinos, né? Então fica aqui o meu registro dessa frase final aí do Morangão. E eu queria agradecer do fundo do coração você que passou nesses últimos 35 minutos comigo aqui no Geografia em Meia Hora. Muitíssimo obrigado do fundo do coração mesmo a sua presença. Gostaria de lembrar, eu vou até colocar um adendo no início do episódio de hoje, que nós temos um programa de apoiadores no Apoia-se, que eu quero mudar para um programa de apoiadores no Instagram, que eu acho uma ferramenta muito mais inteligente e que vai entregar coisas muito melhores para vocês, tá? Justamente pensando em vocês, o Instagram cobra uma taxa muito mais alta do que o Apoia-se, mas eu quero fazer no Instagram porque para você que é apoiador vai ser melhor. O que você vai ter de entrega é melhor do que o Apoia-se oferece, tá? Então eu quero criar uma estrutura que seja boa para o apoiador e não para quem é apoiado, beleza? Vai ser coisa linda mesmo. Então um grande beijo para você no fundo do seu coração, na sua pleura, e até semana que vem. Tchau, tchau.